Fala, galera do Semana Tricolor, estamos de volta aqui para o nosso papo semanal sobre o São Paulo. Muito assunto, muita coisa para a gente falar. Teve vitória sobre o Fluminense dentro de casa, no Morumbis. Tem James Rodríguez aí fazendo suas polêmicas com enigmas, tem muita coisa. Teve o Tajeres ganhando do Cobressal no finalzinho ali, mas a gente vai resolver essa coisa aqui em casa a gente conversa. E muito assunto, mas a gente quer a sua interação aqui no chat, a gente quer as suas mensagens, os seus likes, superchats e principalmente a sua inscrição. O Sombra deixou a gente para ir para uma festa infantil, ele adora buffet infantil, festas de crianças. Ele esqueceu que tinha essa festa hoje, então ele falou assim: não vou fazer o programa hoje porque eu vou para uma festinha aí que ele adora.
Mas a festa não era dele?
Não, ainda é depois, semana que vem. Né? Mas ele foi para uma festinha aí e em breve estará de volta aqui conosco. Mas nós estamos com a nossa equipe aqui, Renata Saporito, Daniel Perrone. Renatinha, você assistiu ontem o jogo? Seja
Assisti.
bem-vinda. Suas mensagens para a galera.
Estamos aqui depois de mais uma vitória, uma boa vitória, uma ótima vitória. Boa noite a todos, prazer estar aqui com vocês. E vamos falar desse São Paulo, né? Que vem cheio de confiança, mais uma vez motivado, importante, com alguns jogadores também que a gente pôde ver um pouquinho mais ontem. Eu acho isso muito legal. Nestor foi o cara, né? Voltou com tudo, impressionante. Mas é isso, vamos que vamos. O Sombra abandonou a gente mais uma vez, mas tudo bem.
Chinelinho, né?
É,
Tá
pois
fazendo
é.
controle de carga, né?
É. Cansou de nós.
Cansou.
Mas você não, então manda sua mensagem, manda seu like, como é que é?
Se
Você não, se
inscreve.
inscreve,
Faz
é.
coração também,
Superchat.
galera.
Pizza, hoje é terça, não é segunda, dá pra tomar uma cevada.
É,
Tô brincando.
hoje o pós-semana tricolor vai ter uma hidratação aqui
Mentira,
especial.
mentira. Gente, eu tô tão cansada, mas eu tô feliz de estar aqui pra falar do meu clube do coração. Olha, eu tô muito
Isso aí.
empolgada.
Vai ter muito assunto, hoje a gente vai falar bastante, porque o São Paulo tá ganhando bem. E temos uma outra pessoa que está zubeldeada já, né?
Faz
O senhor
tempo,
Daniel
hein?
Perrone, o senhor já tá convencido,
Completamente.
né? Isso aí.
Completamente. Tive no jogo ontem. A princípio me assustei com a escalação com o Juan. Eu achei que o André ia ser o cara para substituir o Caleri. Mas depois eu me lembrei que o jogo era com o Fluminense. E jogos contra o Fluminense são diferentes de jogos com qualquer outra equipe da Série A, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil, porque o Fluminense ele joga tocando bola desde o começo do campo. E aí a intenção sempre de qualquer clube, não é só de São Paulo, é fazer uma marcação no, no, na primeira linha, né? Na linha de defesa do Fluminense. E por isso, creio eu, que o Juan entrou também, porque o Juan é um jogador que, apesar dele perder muito gol, e ele perde muito gol, ele tem essa deficiência, ainda é jovem, dá para melhorar, apesar de eu achar que não vai ser nenhum craque, nada disso. O Juan participa muito do jogo, marcando em cima, incessante. O primeiro tempo, para mim, foi quase que totalmente do São Paulo. São Paulo dominou o jogo, criou várias oportunidades, não fez os gols. E aí entra essa história do André Silva. Eu achei que o André Silva jogou menos do que ele pode, porque ele jogou mais afastado da área. Eu acho que a incumbência era do Juan, principalmente, perdeu dois gols, né, que não pode perder. Não pode perder. Um ele deu azar, mas o outro ele atrasou para o goleiro. Aquilo lá não pode. E o Fluminense fez o gol, né, uma boa jogada do Keno. São Paulo empatou logo em seguida, e acho que isso é a grande virtude desses últimos jogos do São Paulo. São Paulo ele não está se abatendo, não espera, né, o jogo ficar bom para o adversário. Assim que ele toma o gol, ele já vai e empata.
Poder de reação.
O poder de reação do São Paulo é impressionante com o Zubeldía. E ganhou na base da raça e da vontade. São Paulo teve mais vontade de ganhar que o Fluminense. Os dois, não dá para dizer que só o Fluminense estava desfalcado. O Fluminense estava bem desfalcado, mas São Paulo também estava bem desfalcado. Desfalque de Caleri, desfalque de Pablo Maia e desfalque de Lucas e de Rato, para mim é tão desfalcado quanto o Fluminense. Então não tem essa desculpa do Fluminense estar jogando sem o Ganso, sem o Marcelo, sem o Felipe Melo, sem o Germancano, né? Acho que o jogo foi muito bom. Eu gostei muito do jogo das duas equipes. Achei que o São Paulo mereceu ganhar. E aí teve duas polêmicas, a gente pode falar em breve, né? São duas polêmicas do jogo.
E antes da gente falar nisso, né, você falou do Nestor. Eu
quero até pontuar algumas coisas que o Perrone falou que eu acho bem interessantes, né? A gente falar aqui, principalmente sobre essa questão, antes de falar do Nestor rapidinho, senão vou esquecer, sobre ele ter colocado, para começar jogando, o Juan no lugar do André Silva. É, eu não sei se o Zubeldía sabia muito bem.
Na verdade, foi no lugar do Ferreirinha, porque o André Silva jogou, só que ele jogou nos lados.
Sim.
O Ferreirinha saiu do time e entrou o Juan.
O Juan ficou mais avançado.
O Juan começou jogando.
Sim.
Mas no lugar do Ferreirinha.
Do Ferreirinha.
Tá. Eu acho que muito por conta também do que está acontecendo com o Rames, eu vou linkar as duas coisas, por quê? Eu acho que o Zubeldía é um cara que ele leva muito em consideração a entrega no dia a dia. Eu acho que é um dos motivos do Rames não estar sendo nem relacionado, né? Acho que é um cara que, de repente, não sei quanto tempo ele fica lá, se ele aparece, se ele não aparece, se ele treina, se ele não treina, a gente não sabe nada. Mas assim, o Juan é um cara que se entrega, acho que no dia a dia, mais que muitos. E eu acho que é um merecimento nessa questão. Eu acho que o Zubeldía leva muito isso em consideração. Ao que parece, por tudo que ele vem fazendo e pelos jogadores que ele vem colocando para jogar. Começando jogando ou não, começando no banco, ou ele coloca. Ele bota, né, depois de um determinado tempo de jogo. O Alan Franco, por exemplo, é esse cara, né, que ganhou a posição com o Arboleda e encaixou muito bem ali. Eu não sei, eu tenho essa impressão. Que é um cara também que não tem rabo preso com ninguém, ele chegou fazendo o que ele quer, o que ele bem entende e tá tudo bem. Mas eu acho que ele tem acertado e muito por conta dele dar oportunidade para esses caras que não tiveram tantas muitas vezes, mas por essa entrega no dia a dia que a gente não sabe, mas deve ser muito grande.
Sim. Não, e assim, eu ia comentar, porque assim, você falou do Nestor que fez um bom jogo de novo. Mas o Alisson também jogou muito.
E o Bobadilha também.
O Alisson tem jogado bem todos os jogos. Acho que a gente não pode... Acho que o torcedor que fala que o Alisson tem que trocar o Alisson por algum outro, não entende de futebol. Porque desde que o Alisson mudou de posição, que ele era um atacante normalzinho, tanto é que a contratação nem foi festejada. A gente olhou e falou, pô... Um atacante bem mais ou menos.
Nossa, eu falei bem dele aqui, fui...
Não, no começo.
Lembra?
No começo. Quando ele foi recuado...
Vocês falaram, aliás, Alisson, tá louca?
Alisson Nestor, que você falava, né, desde o começo.
Foi o Dorival, né, que achou ali a posição, que mudou a vida dele também, né, gente?
Contra
o Palmeiras no Allianz.
Mas assim, foi uma transformação muito grande, porque ele era um atacante mediano e ele virou
corredor,
um grande volante.
Motorzinho.
Pra mim é o melhor da equipe na temporada 2024.
E o mais regular, né?
O mais regular.
Acho que ele é Pablo Maia. Se bem que o Pablo Maia teve
também
alguns momentos.
Arboleda
ruins.
Também tá muito bem.
Impressionante.
Mas até o Arboleda oscilou mais do que o Alisson nesse
ano. Vocês viram? O Alisson e o Bobadilha ontem foram 11 desarmes.
Sim.
Jogaram muito.
Tinha um momento que de 13 desarmes do time, 11 eram deles.
Impressionante.
E facilitado pelo trabalho do Diniz. Isso que eu venho falar pra vocês. O gol do São Paulo, o gol do Bobadilha, claro, foi uma ótima reação do São Paulo. Mas é erro do esquema de jogo do Diniz, né? O goleiro errou ali. Quando erra ali na área do adversário, o Diniz, lembra, Deus nos acuda pro São Paulino. Então, pro Fluminense, eu me senti... Assim, eu entendi o sentimento do torcedor do Fluminense.
Relembrou.
A gente já passou por isso.
Não, me pergunto como é que a gente aguentou tanto.
Putz. Veio o flashback, né, de tudo.
É surreal. Contra o Corinthians também, tomou de 3-0 em Itaquera, mas muito por conta também dessa jogada. E outra, né, o Fluminense do ano passado, em relação a esse ano, tá bem deficiente, a gente sabe disso.
Sim. É que é difícil se manter no topo, né? Eles,
ainda mais jogando assim.
Eles vão sofrer bastante, mas eu acho que o Fluminense é uma equipe candidata a títulos.
Também
ainda
acho. Também acho.
Não, e assim, a vitória de ontem...
É um momento ruim.
Ela tem que ser exaltada, porque assim, o São Paulo ganhou do campeão da Libertadores.
Sim.
E saiu perdendo.
Que saiu perdendo, a gente de virada. Foi uma bobeada nossa ali, que cedeu o gol pros caras. E um outro negócio que eu queria jogar aqui, que vocês falaram do Juan também. O Juan que gerou o primeiro gol. Porque ele vai lá, pressiona o Fábio. Né?
Essa é a história.
Então, e aí ele cerca, ele assiste o Bobadilha e tal, perde o gol e tal depois, mas é um cara que eu acho que ele é útil, muito útil. né?
O Nestor falou isso.
O Nestor falou ontem.
Pegaram ele pra Cristo, né? É. Porque sempre pegam alguém.
Sempre alguém ganha um rótulo.
Na é a vez dele.
Não,
é.
Mas assim, concordo com vocês que o Juan tem uma função no São Paulo. Mas se você for contar com esse atacante, o Juan, pra gol, é difícil.
Não, não. Agora, e ele teve várias oportunidades.
Ele é um jogador bom pra, por exemplo, você tá ganhando de 2-0, o Acaleri tá cansado, o Sim. Luciano tá cansado, tira, coloca o Juan, porque o Juan não para de correr. É. Entendeu? Agora, se você necessitar do Juan pra virar um jogo, aí fica muito difícil, porque não é, ele reconhecidamente não é um jogador que tem, que é um diferencial de ataque.
E não é que ele perde gols, ele perde o gol. É aquele gol que você fala, feito. Não é possível.
É, né? Um gol feito, né? O gol mais feito, né?
Agora, Senna, quem tá de parabéns é a torcida do São Paulo.
Mais uma vez.
40 mil pessoas numa segunda-feira. É assim, eu até publiquei quando teve um filme do J. Pedroni, né? Que ele publicou lá um vídeo do Morumbi. Eu publiquei. Assim, uma coisa. Publiquei o seguinte: pode colocar o jogo no dia 31 de dezembro, à meia-noite, que vai ter gente.
É verdade.
Entendeu? A torcida deu liga, não tem mais jeito.
Só esse ano, no Morumbis, o São Paulo já levou mais de 500 mil pessoas pros jogos. E a média nesse ano de 2024, todos os jogos de campeonato, são 46 mil torcedores. Na história do São Paulo nunca levou tanta gente.
Nunca.
Né? Tem metrô, tem tudo isso, mas tem o comportamento.
Não, é o comportamento. Depois de 2017, depois que a gente carregou o time para fugir do rebaixamento, mudou. A lógica do São Paulino sempre foi, salvou o time... No ano seguinte, se o time tivesse mais ou menos ou lá para cima, não ia segurar. E dessa vez, não. Dessa vez, a torcida ela entendeu que há uma simbiose que dá sucesso, que é o torcedor comum, o torcedor organizado e a diretoria do clube. Se esses três estão em sintonia a respeito de bilheteria, de motivação para ir em jogo... A gente, o estádio fica cheio.
Sim.
Sabe? Não pode quebrar esse elo. É. Senão, a tendência é não encher.
E aí é aquilo que a diretoria vai fazer contra o Águia de Marabá, porque é um jogo sem apelo, né? O São Paulo já definiu a vaga praticamente. E aí eles vão baixar os valores dos ingressos, porque muita gente não teve chance de ir.
Justo.
Tá muito caro. Então, nesse jogo, eu acho que deve talvez ter um pouco mais de gente, porque é a chance de ir.
Quem não tem tanta oportunidade.
Né? Mas assim, a diretoria não pode esquecer durante o Brasileirão e a Copa do Brasil também, que não dá para aumentar muito o valor. O São Paulo depende da torcida no Morumbis. E que não esqueçam isso. Porque
a Libertadores, a gente sabe, né, que existe um apelo maior.
Sim,
mas eu acho também que o brasileiro, por ser uma competição muito longa, né, poderia também, eu acho.
E outra, o Campeonato Brasileiro, eu acredito que a gente tem chance.
Agora, do jeito que tá,
eu acredito que a gente tem chance. Assim,
mudaram.
No campeonato passado...
Não tem ninguém voando também.
A gente ganhou uma fora de casa. Agora a gente tá... A grande pena nossa aí foi que o São Paulo tardiamente trocou de técnico. Porque a gente perdeu dois jogos aí.
Fortaleza
contra
e Flamengo.
Contra o Flamengo, tudo bem. Acho que, sabe...
Sim.
E foi lá, né?
E foi lá. Agora, contra o Fortaleza, foi uma pena. E a gente sair com dois jogos no zero, a gente tem que correr muito atrás. Sim. Mas essa equipe está correndo.
Sim. E assim, a gente vê uma mudança de comportamento do time e tudo. A gente até brincou em outros conteúdos hoje que o treinador contagia, né? A gente estava olhando ontem lá no jogo, no pré-jogo que nós estávamos fazendo... O time treinando, fazendo aquecimento, treinando finalização, o Zubeldia tava junto,
ele
quase
fica...
pedindo, né, pra chutar também. Isso contagia, né?
Ele fica junto, né? Engraçado, alguém comentou, eu tava vendo em algum lugar as notícias do São Paulo, não sei se foi o Kaique Silva, ele fica com os jogadores ali durante os treinamentos, né? Mesmo em dia de jogo. É muito curioso isso, ele gosta de participar. E assim, em tão pouco tempo eu vejo o carinho dos jogadores nas comemorações de gol com ele, uma coisa muito forte. Ele acabou de chegar.
Vai ter uma bet, eu vou até antecipar para vocês, não vou falar de que casa de aposta que é, mas vai ter uma bet agora para quinta-feira que vai dar odd para quem apostar no Zubeldía comemorando dentro do campo um gol.
Cara, até isso.
Que é um resumo disso que a gente está falando, né? O cara comemorar dentro do gol.
É verdade, é verdade. Não, e aquilo, né? Contagia e é uma coisa antagônica ao Carpini. Não, não no sentido de criticar ele ou voltar para
trás. Cada um é de um jeito.
Cada um é de um jeito. Mas assim, como é a diferença de perfil? Porque você vê, o time fica mais inflamado, né? Quando você vê o treinador ali. Às vezes você tende a dar uma tirada de pé no momento do jogo. Se o treinador tá lá em cima falando, não, vamos, vamos, vamos. O time, ele se mantém. E o São Paulo, como o Perrone falou, é um time que tá ligado o jogo inteiro. Os caras não param de correr. Tem um poder de reação quando toma gol, né?
Sabe o que, que é isso?
É um São Paulo persistente. É.
Mas vocês sabem o que, que é isso? Isso daí, o Zubeldía não treinou a equipe, vamos dizer assim. Ele não teve tempo para treinar. Não teve aqueles 15 dias de data FIFA que poderia ter para treinar. Isso aí é cabeça. É você treinar a mente dos jogadores. É. Entendeu? Você botar na cabeça de cada um do elenco que eles são capazes. Que é uma coisa que o Carpini não conseguiu, talvez porque não viveu aquilo que ele falava. O Carpini foi um coach sem ter vivido tanto aquilo. Então acabou assim, o grupo, na minha visão, né, acabou desistindo de abraçar o técnico aos poucos. Porque eles viram que não estava dando o resultado tático, não estava dando o resultado na prática em campo. Diferente do, por exemplo, do Dorival, que quando chegou no São Paulo, ele botou na mente das pessoas a história dele e da mulher dele, que era a história de câncer, etc., de superação, e a equipe comprou isso.
Sim.
Então tem
motivacional, tem, né?
Para mim, mim, futebol, e, assim, as grandes equipes, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio, elas todas têm mais ou menos a mesma metodologia de treino físico, máquinas para trabalhar. E o que difere é alguns jogadores decisivos, óbvio, que uns têm mais, outros têm menos. Uhum. O elenco mais vasto ou não. E principalmente a motivação conjunta dessas pessoas.
Preparação mental também.
Preparação mental. É por isso que o Palmeiras do Abel dá tanto certo.
Não, e hoje a preparação física e a preparação mental, elas caminham juntas cada vez mais e mais. É uma coisa, tá totalmente interligada à outra, né? E eu acho que o Zubeldía, ele vai bem nisso. Não tá sei, tudo, né? Não tô falando que ele é um Abel Ferreira, não. Mas assim é.
Mas o futebol tá tão físico que alguma coisa você tem que sobressair. Então eu acho que você botar na cabeça dos jogadores o que você pretende deles é tão importante hoje quanto o treino tático.
Sim.
E acho que isso é o que o Zubeldía conseguiu até então. Porque o time vai oscilar, óbvio que vai oscilar.
E que era uma coisa que tinha no ano passado, na Copa do Brasil principalmente, que era um time que, assim, principalmente quando você pega jogos contra Palmeiras e Flamengo, que eram times tecnicamente melhores, o São Paulo
seguro,
batendo de igual para igual, indo para cima, seguro, sabendo o que tinha que fazer, porque jogava aquele 110%, né? E a gente tá voltando a ver esse time com essa garra, que se perdeu um pouco no primeiro semestre, né?
Ontem eu vi o São Paulo do Dorival Júnior contra o Fluminense. É. Eu vi taticamente uma equipe...
Espírito,
com,
né?
No espírito e também taticamente, com dois zagueiros, os laterais que são os nossos pontos fracos, atuando um pouco melhor, entendeu?
Você acha o Igor comprometendo. Vinícius um ponto fraco?
Eu acho que o Igor...
Eu acho ele bom jogador, eu gosto bastante.
Ele é bom jogador. Ontem ele não foi tão bem, na minha opinião.
Mas vai oscilar, como todos.
Mas ele tá correspondendo
e
bem.
E o Patrick não compromete em nada.
O Patrick foi bem ontem.
Muito
o Patrick
bem,
foi
bem. Muito bem. E essa sequência que a gente pedia pra ele não, poder mostrar mais.
A gente
mais.
Precisa do Patrick pra substituir eventualmente o Wellington e o Michel.
E essa sequência pra ele é muito boa.
Sim.
Né, pro Zubeldía. Então, mas eu acho que essa oportunidade que o Zubeldía tá dando para vários jogadores tem sido muito importante.
Sim.
Ele falou do Patrick ontem, né? Ele falou assim: não adianta eu ir pelo que falam. É. Pô, o moleque tem seleção de base, ele tá 5, 6 anos aqui. Eu tô vendo no treino que ele tá evoluindo, por que que eu não vou usar?
E outra, você tem um lateral esquerdo? Na reserva do Wellington, bota o lateral esquerdo, bota o Patrick. Saiu o Pablo Maia, Bobadilha. Então, assim, cada um no seu quadrado, entendeu? Não tem invenção.
A torcida não tá vaiando
nada.
Em campo. Nem o Juan perdendo o gol, a torcida tá vaiando. Não tá vaiando, a torcida tá comprando esse time.
Tá jogando junto. Tá jogando junto, que é como tem que ser.
Como tem que ser.
Mas é por isso, porque assim, você vê, você se sente identificado quando você vê o time jogando com aquele espírito.
Com vontade.
Quando você vê um time, tipo, não gosto de lembrar, mas aquele do Allianz, que a gente tomou a goleada, você fala, pô, isso não é o São Paulo. Não gosto.
Ah, mas ali já vinha de título de Copa do Brasil. É. Tudo bem que nada justifica, né?
É. Nada justifica.
Você tomar 5 no do rival, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, sei lá. Não dá pra aceitar e ficar tudo bem.
Não pode. Mas é o que eu falo, assim, é nítido quando você vê um time, por exemplo, igual jogadores. Você vê o Caleri, você fala, pô, esse cara me representa no campo, o cara que tá dando sangue ali, o cara não perde uma dividida, o cara tá lá morto, mas ele tá dando carrinho, né, tá em cima. Aí você vê, puta, não tem como usar outro exemplo, o Rames, ali na dele, sabe? Dá blazer.
E eu acho que a postura do Zubeldía, mais uma vez eu falo, que ele tá fazendo com o Rames, de não tá nem relacionando por falta de merecimento, pro grupo isso gera um ambiente também diferente.
Claro.
Tipo, fecha aqui, ó, é o seguinte, aqui vai jogar quem entregar. Ele deixou isso, tá muito claro isso.
Puxa o grupo.
O Luciano ontem falou, aliás, vamos falar do Luciano também, né? Porque fez gol, acabou sendo anulado, mas foi um belo gol, mais um dele, decisivo também. E ele fala, né, gente, eu sempre falei isso. Ah, você não defende o Luciano titular? Meia não. Mas segundo atacante, sim. E ele falou, cara, eu jogo no São Paulo, se me colocarem de meia, beleza. Eu tô aqui pro que der e vier, pro que precisarem de mim. Mas aonde eu me sinto à vontade, aonde eu me sinto bem, é de segundo atacante, é onde eu marco o gol, é onde eu sei fazer o que eu sei fazer.
Tá perto da área.
Acabou, é isso, ele falou.
Fez, ontem fez de novo, né?
E tá tendo essa sequência também, não tá? Ninguém tá inventando ele de meia.
Sim, e ontem teve esse episódio dele com o Diniz, né? Porque teve aquela coisa toda que foi, só pra dar o contexto, né? O Manuel tirou a bola pra lateral, pra ser atendido. O Luciano foi cobrar rápido a lateral, porque o São Paulo tava no ataque, finzinho do primeiro tempo. O Diniz xingou ele e virou aquele que procou, né? E rolou aquela treta toda. O Diniz, você morreu pra mim? Você não é mais meu amigo? Rompe aqui o dedinho, né? Aquela coisa de criança, né? É exagero também, né? Mas assim, é um pouco do que eu tava falando do Caleri. Você enxerga o torcedor gostar do Luciano porque ele também encarna essa coisa do São Paulino que tá em campo ali, que quer dar carrinho, né, e tudo. Agora, foi um exagero, né, o do Diniz.
Não, o Diniz tá totalmente errado, porque...
Mas eu acho que a expulsão foi injusta.
Eu não acho.
Eu acho.
O técnico...
Não tá na regra, caramba.
O técnico não pode xingar um jogador.
Mas um cartão amarelo, vai ser advertido, não expulso. Vão me matar aqui, né?
Eu entendi o Daronco. Eu acho que o Diniz...
Cara, isso é do jogo, gente. Quem joga bola sabe, eu não jogo.
Não concordo.
Eu vi um monte de boleiro falando, gente, isso é do jogo.
O jogador... Existe um código no futebol... Que os jogadores, eles podem se xingar. O jogador pode xingar o adversário. Agora, os técnicos, eles não podem agir xingando nem o próprio jogador. Aconteceu com o Tietê.
Mas eu acho que ele poderia ser...
Esse é o defeito do Fernando Diniz.
Ele tinha que ter sido advertido, mas não expulso. Na minha opinião, achei exagerada a marcação do Daronco, que, aliás, não vem bem, né? Não é de agora.
Só para jogar uma informação a mais nisso... Eu vi no estádio 97, eu não sei se é uma regra já, mas eu vi que desde o ano passado existe uma recomendação para que interferências externas, seja até de treinador, elas tenham um peso maior para a punição. Então, por exemplo, aquilo que o Abel fez com o Caleri, por exemplo, que foi lá e peitou
e não aconteceu nada.
Hoje poderia ser expulso.
Hoje seria uma expulsão. E o Diniz já teria infringido isso, então por isso que o Daronco expulsou.
Ele é reincidente,
ele já faz isso várias vezes, né? Então, por conta disso. Então, o chat até tá falando que tá na regra já.
Não,
né?
Tá na regra.
Eu vi no estádio hoje, 97, né? Então, não sei se...
Cara,
não
pode ser imagina, uma recomendação, mas não ainda...
Imagina se o técnico adversário fica xingando os seus jogadores.
Não, mas pera, ali aconteceu uma situação, lógico que nada justifica,
pode,
o Diniz errou,
pode.
Ele sabe que ele errou, mas gente, a expulsão eu achei exagerada, eu acho que uma punição ali de um cartão amarelo, mesmo porque os dois tomaram banho, deve ter ficado tudo bem. Cara, foi o Diniz que levou o Luciano pro São Paulo.
Eu acho que isso fica no campo mesmo, acho que o Diniz muito exagerou.
E palavrão é o que a gente mais escuta.
É que não é, eu acho que não é tanto pelo palavrão, porque palavrão todo mundo
xinga,
né?
Por ele ter adversário. Você diz.
É porque ele inflamou uma briga. sabe? Aquela coisa de você gerou uma treta ali que não,
desnecessária.
Não ia rolar, ele ia cobrar o lateral.
Não, ele errou, Então. Eu não tô passando pano, mas eu acho que poderia ter sido advertido com cartão amarelo.
Pois é, até o Eric Faria, né, falou aqui, segundo o chat, que a CBF já recomendou, né, também punições mais graves para essas interferências extra-campo, né? Então é um pouco disso, talvez até por conta daquele caso do Abel com o Calleri, talvez até tenha sido por isso. Mas realmente, o comandante do time é o cara que tem que dar o exemplo.
Ele não pode, os comandantes eles não podem agredir, vamos dizer assim, verbalmente os jogadores. É. Ainda mais do time adversário, gente. Sim. Isso não dá, isso aí não dá para aceitar. O que se aceita é jogador trocar ofensa com jogador dentro de campo, porque isso acaba lá. Agora, um técnico fazer isso...
Tem até uma recomendação, dizem que agora para a Copa América, né? Que só o capitão de cada time vai poder falar com o juiz.
Também concordo.
Né? Que se outros forem, vão tomar cartão.
Ixi, concordo. Maria.
Vai ser um festival. Concordo.
Meu pai de
Quero
Deus.
Ver como é que vão aplicar isso na prática, né? Porque eu não sei se vão conseguir.
Não vai sobrar ninguém.
Mas eu acho que, olha só, se você coloca essa regra no Brasil, vai dar problema no primeiro ano. Pode dar um pouco de problema no segundo, mas nos outros anos o jogador aprende que não pode mais ser assintoso com o juiz. É muito chato essa história de cai-cai, de reclamação. O jogo brasileiro tem muita reclamação.
É cultural,
vai ver um,
né,
jogo,
cara,
desses na Premier League.
É insuportável.
League, os jogadores, mesmo errado, assim, mesmo achando que tá errado, eles não fazem rodinha.
E a gente
juiz.
Fala tanto da arbitragem, mas eles atrapalham muito o andamento do jogo, da arbitragem, o trabalho principalmente. É insuportável. É. E isso parece que aqui não acaba. Lá nos Estados Unidos, eles estavam querendo até criar umas regras novas, né? De jogador que simula a falta.
É. Isso.
Meu, vai ficar 2 minutos fora, preciso lembrar direito. Mas assim, eu tomara que aconteça lá e dê certo e venha pra cá, porque é realmente insuportável.
Marcelo Pimentel fala aqui, né? No rugby, assim, né? Só o capitão fala.
Pois é.
Não tem que falar. Eu acho que é bom.
E outra polêmica do jogo foi o gol anulado do Luciano.
Ah, também.
Lá no estádio, eu vi gol. Lá no estádio, eu não vi. Vendo pelo replay, naquela câmera lenta...
Eu comentei hoje sobre isso e falei que foi falta, na minha opinião.
Então eu, muito discutível. Pode ter marcado falta. Tá. Mas eu acho que o VAR brasileiro fica revisando esse tipo de interpretação.
Refém,
são duas,
né,
interpretações. Ah, entendeu? É. Você tem a interpretação em campo do juiz, que ele tem que decidir se é gol ou não. Ele não pode ficar esperando o VAR toda hora.
Lance porque... interpretativo, cara, toca
o
jogo.
Campo, é o juiz de campo.
E pra mim é muito simples. VAR é pra impedimento, é pra bola sair ou não.
É que vira muleta, né?
É. Agora, interpretativo, já basta uma interpretação, que é a do árbitro. Duas interpretações atrapalha muito o jogo.
Não dá.
Mas sabe o que eu acho que ele deu a falta? Por que que eu acho? Na hora, no primeiro momento, eu falei, pô, não foi nada, ele foi na bola. Eu acho que é muito pelo braço do Galoppo, que vai nas costas do Lima. Claro que, assim, a defesa do Fluminense nem reclamou. Quem reclamou foi só o Lima, que
esse
perdeu
é o ponto.
A bola.
Isso.
Esse Exato. É o ponto. Então. O time adversário não reclamou, já estava indo lá para sair em campo. Aí vem o VAR e, sabe,
e
mesmo
chama,
se
né?
fosse para o São Paulo, entendeu? São situações de interpretação que a gente tem que deixar mais para o juiz e não para o árbitro, pro árbitro de VAR. Só se for muito escandaloso.
Cara, a gente não está conseguindo acertar nenhum impedimento pelo VAR.
Então.
É a linha torta, é não sei o quê, é não sei o que lá. Ainda mais lance como esse. E assim, é o que você falou, não tem que chamar. O VAR não tem que chamar.
E esse critério.
Só se for muito assintoso, entendeu? Que tipo, o juiz tava aqui, um cara fez uma falta ali, ele virou, não sabe.
E é isso que incomoda, cara, porque você vê, cada jogo é um critério, né?
É difícil.
Porque tem jogo que não chama, tem jogo que chama. O torcedor fica pé da vida, lógico. Todo mundo fica pé da vida. Todo jogo do Brasileirão, toda rodada, tem pelo menos 2 jogos. Não teve um Botafogo e LDU da Libertadores aí que levaram 10 minutos pra analisar um gol? Cara, é absurdo, não pode demorar tanto, né?
E aquela bola do Marcelo de pé direito?
Naquela
Se
hora,
entra aquilo, eu tenho um infarto.
Quase que eu caio pra trás da cadeira lá.
Né? Que é um baita de um jogador.
Baita,
né?
Para. Pelo
um
amor
baita
de Deus.
Não, baita lateral.
Não, acho que depois o Roberto Carlos. Acho não, depois o Roberto Carlos é ele.
Sim,
bem vencedor.
Melhor lateral esquerdo.
Não, mas pra aquela hora ali eu falei, puta, né? Você vai vai tomar aquele gol ali. E aqueles minutos finais, o Fluminense rondando a área. Eu falei, não, sai daí, tira daí, cai alguém no chão. Aí o Rafael caiu, né? Falei, alguém teve noção, né? De fazer cera, né? Mas pelo amor, né? Não precisava. Mas ganhamos, ganhamos.
É isso, pô, ganhamos.
Ganhamos.
Voltamos a ganhar no Morumbi.
É, importantíssimo.
Com a presença da torcida. Exato. Isso é fundamental.
E o time jogou bem, não jogou mal.
Jogou bem.
É. Lógico que o Fluminense bem abaixo, né? De um Fluminense que a gente viu, do Fluminense que a gente viu no passado. E dando muita chance ali também nessa saidinha, né?
Eu acho que o Fluminense também jogou bem. O jogo foi bom, entendeu?
Mas essa saidinha, cara,
Mas isso é típico do Diniz.
Essa saidinha do Diniz ou saidinha de banco em dia de pagamento?
Cara,
que é fogo. Putz, é dito e feito, né? Toda vez que o time do Diniz sai ali, dá uma M, né?
Não, bom pra quem joga contra ele.
Não, e assim, funciona, mas não está funcionando.
Não. Quando funciona,
quando
bom, né?
Quando funciona. Ano passado funcionou.
É, contra o City, nos 15 minutos que o Fluminense jogou bem. De igual para igual, foi. Né?
15 não, 5.
5, 5 minutos, né? Mas a gente também depois vai falar aqui de uma coisa que não tem como fugir, né? Porque enquanto é jogador de São Paulo a gente fala, né?
De novo dele?
Porque teve um enigma postado hoje. Sabe aqueles enigmas que postam assim, tipo, joga aqui um desafio e você tenta entender?
Eu não aguento mais falar desse cara.
Eu não falo mais é nada.
A gente
eu
tem que falar.
Eu não aguento mais, gente.
Eu tô
fora. Eu
não
aguento mais falar desse cara.
Nem eu.
Sabe, tipo, a gente precisa vender, doar.
Se livrar.
Não dá pra doar o Rames pra algum time de futebol aí que esteja precisando?
Pode ser que isso aconteça agora. Né? Porque ele fez uma postagem hoje. O que acontece? Ele ficou aí esses últimos dias aí falando, olha, vou anunciar algo muito legal. Eu falei, caramba, criou uma expectativa. Aí hoje ele postou um vídeo no Instagram que era assim, olha, depois de 2 anos de duro trabalho, finalmente vai acontecer. E não falou o que era. Eu falei, ou ele vai anunciar que vai pro BBB, ou ele vai pra Fazenda, alguma coisa assim. Ou não sei, não falou nada. E aí, uma página de fãs do Everton, da Inglaterra,
eu vi,
né, fez um post falando lá dele, que ele não tava sendo relacionado, e postaram lá. É, pô, podia voltar, né, pra Europa. E ele escreve lá, Last Dance,
Last
uma
Dance.
Última dança.
É.
E ele postou um
mandou sozinho. Esta.
Se ofereceu, né?
Aham. Uh-huh.
Né? Mas podia ir, né?
Eu acho que existe a provocação, porque ele tá insatisfeito, porque nem relacionado ele vem sendo.
É.
E, cara, agora ele vai ficar dando indiretinha, postando, enchendo o saco.
É chato pra burro, né?
É bobo, né? É.
Sorte que o São Paulo não precisa dele. Né? Porque se o São Paulo precisasse, ia ter uma boa parte da torcida
enchendo.
Que ia se voltar contra o clube como um todo, né? E ia estar dando razão pro jogador.
É.
Né? A partir do momento que o Dorival não escala, o Carpini não escala e o Zubeldia não escala.
E eu confesso.
Acaba com qualquer pretensão do torcedor estar do lado do colombiano.
Lógico.
Confesso que eu achei que o Zubeldia fosse dar mais oportunidade para ele. Por ele ser gringo também, e por ele ser o Rames, o cara que todo mundo quer ver em campo, e essa pressão, etc. Mas realmente, no dia a dia, deve ser pesado ali. Pesado. Nossa. Ele deve estar também, né? Porque não é possível.
É que o São Paulo está naquele dilema que é o seguinte: o São Paulo tem 100% dos direitos federativos do Rames. Ele não pode esculhambar o cara, porque desvaloriza, e porque ele pode entrar com uma ação trabalhista também, né? Dependendo do que for feito. Então, o São Paulo tem que dar um jeito de se livrar dessa bomba aí, alguém comprando ele. E ao mesmo tempo, para isso acontecer, ele tem que jogar. Só que o cara não merece jogar. Então fica aquela coisa, né? E aí, o que, que a gente faz?
Tinha que jogar contra o Águia de Marabá.
É.
Tem que jogar contra o Águia na volta. Sabe? Tem que jogar ele, o Patrick, o Juan. Sim. Tem que jogar. É jogador de São Paulo, então tem que jogar. Agora, a partir do momento que ele não é relacionado e não tá nem aí, mostra que a sintonia dele com o São Paulo nunca existiu desde que ele chegou.
É.
Nunca existiu.
Ele até tentou, depois que ele foi reintegrado, né? Começou a postar com a camisa do clube, mas assim,
muito pouco, né?
Nem relacionado mais ele é.
Agora, pensa o seguinte, Rê. Se ele entra contra o Águia de Marabá, que aí não é nada tão difícil, ele pega e faz um puta jogo, joga demais contra o Águia de Marabá, United, e manda ver. Aí aquela galera que adora, né, idolatrar jogador, vai lá e começa a fazer pressão. ainda assim ele mereceria ter chances?
Eu acho que as chances ele mereceria como todos os outros que não são titulares estão tendo. Por merecimento, por entrega no dia a dia. Um reserva. Que merece estar ali porque merece. Simples.
Mas é caro para ser um reserva também, né?
Mas é muito mais caro para não ser nem relacionado. Concorda?
Sim, sem dúvida.
Melhor ele no banco, melhor. Pelo menos ali ele tá à disposição do treinador para entrar em campo e fazer alguma coisa. Agora nem isso. São Paulo tá pagando salário para um cara que é altíssimo, que, cara, simplesmente fica em casa vendo o jogo pela TV. Concorda? Ele nem vai pro estádio.
Acho que a gente tá falando muito desse cara.
É, chega, vamos mudar de assunto.
É, não merece. É, não merece. Muito... Mas o São Paulo tem que se livrar dessa bomba aí.
Eu acho que no meio do ano vai pros Estados Unidos, se Deus quiser, vai jogar lá no Seattle Supersonics.
Ah, com o Messi, com o Suárez,
com
o
NBA.
É, pode jogar em qualquer lugar.
Vai lá dar um oi pro Butler.
Já não gostava
amigão.
Da NBA, né? Vai jogar na NBA. Boa. Mas sabe quem vem dos Estados Unidos? Olha o link que eu vou fazer, olha que fenomenal.
Uau!
Hein? Sabe quem vem dos Estados Unidos? A fabricante de uniformes do São Paulo. E disso eu lembro da Sal Store, Daniel Perrone.
Sal Store, que está com um novo lote de camisas de manga comprida.
Ó, tem link, hein?
Camisas brancas de manga comprida na Sal Store. E são camisas que estão num preço bom já. Já estão a R$299 em quatro vezes. R$299 a camisa manga comprida.
Caramba.
E você com o saúde.
Desculpa.
E você com o cupom da São Paulo, da Semana Tricolor. É. Se você colocar Semana Tricolor no fim da compra, na área de cupom, você tem 10% de desconto e ainda tem frete grátis para todo o Brasil. Então, olha que legal. Você compra uma camisa de manga comprida, que era o desejo de todo torcedor.
Sim.
Você recebe a camisa na comodidade da sua casa e ainda com o cupom pagando 10% a menos.
Aí...
Não tem como não comprar.
Aí é boiada demais, hein?
Esfriou, né? Tem que...
É, hoje fez frio em São
Paulo. Aproveitar, porque vai voltar a fazer calor.
Até choveu, né? Aqui em São Paulo hoje.
Choveu.
É, e a camisa manga longa, putz, me lembra aqueles jogos
eu
de
adoro.
Libertadores, sabe?
Demais.
São Paulo.
Muito bom.
É muito legal.
Tô esperando a feminina.
Então, tem lotes chegando. Então, você pode comprar seus produtos na Sal Store. É, não só a manga longa, né? Você tem outros produtos que você pode usar o cupom Semana Tricolor. Mas se você quiser encher o carrinho lá fazendo sua compra, use o cupom Semana Tricolor, tudo junto em maiúsculo, para garantir esse descontão aí, né? Agora, mandando a real aqui pra gente, né? Pra gente falar um pouco disso. São Paulo, que fez vários jogos fora de casa, agora tem uma sequência em casa. São 7, contando com o jogo de ontem, são 7 jogos em São Paulo. Né? Agora tem jogos em casa pelo Brasileiro, Libertadores, quinta já tem o Barcelona de Guayaquil e depois tem aí uma sequência com o Cruzeiro, né? Vai ter mudanças de tabela por conta do que aconteceu no Sul, mas a gente tem uma sequência em casa. O que que muda? Porque assim, o São Paulo conseguiu sobreviver e sair bem, né, dessa sequência fora. Quantos pontos será que dá pra gente imaginar que o São Paulo faz aí nesses próximos confrontos? Tem algum que é... Fala, puta, esse é mais difícil. Talvez o Corinthians em Itaquera, ou não, porque o Corinthians também tá na draga. E aí?
Eu acho que a força da torcida vai ser fundamental nos jogos no Morumbis. Não tem muito... Isso não tem muita discussão, né?
Sim.
Acho que a presença do torcedor. Mas eu não acho que vai ser tão fácil assim de conquistar, por exemplo, ponto contra o Cruzeiro. Não acho. Sinceramente, não achava que ia ser contra o Fluminense, tanto é que eu coloquei 1-0, assim, é. Né? A Renatinha que acertou,
cravou,
né, dessa vez. Cravou 2-1 e cravou da saída do saidinha do Diniz.
É,
né? Que o nosso gol foi da saidinha do Diniz.
É.
Né? Mas assim, não vai ser tão difícil, não vai ser tão fácil assim. Acho que o único jogo mais fácil vai ser o Águia.
Sim.
Né? Que você pode jogar com as reservas e matar esse jogo também do mesmo jeito. Mas é um, assim, Libertadores é traiçoeira, não pode vacilar.
De jeito nenhum, né? Olha o Flamengo, olha...
Não pode vacilar.
O Atlético perdeu agora pro Peñarol, se não me engano.
Pro Peñarol, e tava invicto. Agora ele tá que nem o São Paulo, em número de pontos e jogos. Né? Então, tá que nem não, tá igual não. O São Paulo tem que ganhar do Barcelona pra ficar igual.
Ninguém Sim. quer disputar a Sul-Americana com o Corinthians, né?
É verdade. Cair pra
que
lá.
Que tá, né, jogando agora.
Não,
mas é isso, acho que vai, a gente vai, vai se dar bem em casa, mas não vai ser aquela moleza que todo mundo tá pensando. Ah, já que ganhou todas fora, vai ganhar todas em casa. Jogos vão ser bem difíceis.
O Caleri tem previsão
Então, eram 15 dias. Era até... para jogar contra o Corinthians,
ele
não é?
Ele brincou ontem que o Danilo Soto encontrou ele no fim do jogo. Perguntou, e aí? Ele, vamos ver se a gente já volta logo. Que o Lucas até falou que volta quinta.
Sim.
E o Calleri já voltaria em breve, pra um pouquinho mais para frente.
Tá.
Talvez no outro, depois do Cruzeiro, né?
E muita gente perguntando, né? Como é que vai ser esse São Paulo com o Lucas de volta? Muita gente questionando isso, porque o Nestor dificilmente sai agora.
É.
O Nestor, ele era titular, ele só deixou de ser porque ele se machucou e agora ele volta como titular. Eu acho que volta até melhor, mais aliviado, mais leve.
Você sabe que eu tive no Tricolaços hoje, e aí eles pediram pra eu montar o meu time e cada um montou o seu time. Nenhum dos times tinha o Nestor.
Mas eu também montei um na rádio, o meu time não tinha o Nestor.
Não tinha o Nestor, porque assim, tipo, como é que você vai encaixar todos no time? É, eles falaram assim,
e
todos...
E o Lucas não dá pra você não colocar.
Não
é impossível, desculpa, tem gente que colou, não dá.
Pois é. O importante é que a gente tem peças, isso que é o
precisa,
mais importante, né? E acho que se o Zubeldia continuar trabalhando bem essas peças e as substituições... São Paulo vai forte aí pra qualquer... Até o brasileiro, gente, eu acho.
Mas assim, a gente não tava imaginando... não vou falar dele de novo, não é isso. Mas assim, a gente imaginava como é que jogariam Rames e Lucas. Não dá pra pensar em Nestor e Lucas? Nesse meio?
Eu gosto do Nestor jogando pelo lado esquerdo. Então, ele melhora...
Mas a gente
melhorou
já viu
o Caio Paulista.
Já viu ele jogando
como
junto.
Como foi ano passado.
Então, o Nestor melhora o Caio Paulista jogando no lado esquerdo naquele 4-2-3-1. E o Nestor melhora o Michel Araújo também, jogando com três zagueiros. Né? Ele dá opção pro lateral, pros dois alas. É. Né? Então, ele jogando mais encostado no meio, acho que cai um pouco naquela história do que o Rogério Ceni queria do Nestor e que acabou não dando certo.
Sim.
A torcida cornetava, com razão, porque o Nestor ele não conseguia ser esse homem da articulação. Ele é um homem que arruma espaço. Essa é a função do Nestor.
E tem outro cara pra voltar que a gente esqueceu completamente.
Rato.
Que é o Rato. o Rato. Porque assim, você tem o Rato de um lado. O time do Dorival do ano passado. Você tinha o Nestor de um lado, o Rato do outro. Aí você tinha o Lucas, você tinha o Calleri, o Luciano entrando no segundo tempo.
Isso.
E agora esses caras vão começando a voltar, né? E a dor de cabeça boa, né? Pro Zubeldia. Mas, teoricamente, é possível jogar todo mundo. Né? Talvez um sobra aí.
Não, porque senão vai ser 14 em campo.
Não
é possível
como
jogar todo mundo
não,
junto.
Não, mas Senna. Alguém sobra. O Luciano.
O Luciano sobra, mas é uma boa sobra. Porque o Luciano entrando no segundo tempo, se precisar incendiar o jogo, ele é o cara.
Eu vou montar um time aqui.
Vamos montar então. Vai, vamos montar o nosso time.
Peraí, eu tô pensando.
Eu vou falar pra vocês o meu com todos em condição.
Ganha tempo. Rafael, né?
Rafael... Rafinha, Arboleda, Arlan Franco, que não pode sair do time mais. Uhum. E o Wellington, se estiver em condição, porque não tem... Pra mim, num 4-4-2, não tem outra... Aí, o Pablo Maia, se estiver em condição, junto com o Alisson.
Tá.
E aí, eu colocaria o Lucas junto com... Com quem que eu coloquei?
Rodriguinho.
Com o Rato. Eu coloquei o Lucas e o Rato. E aí no ataque o André Silva e o Calleri. Eu botei esse time, que é um 4-4-2.
Clássico.
Sabe? E vocês?
Peraí.
Eu faria algo parecido, mas eu até gosto de ver com três zagueiros o time.
Isso.
Também eles acho interessante, né? Mas eu acho que eu colocaria a linha de defesa igual. Só que... Eu ou alternaria o Igor Vinícius ou o Moreira, se ele tiver condições. Que eu acho que precisa de mais movimentação ali na direita. Alisson e Pablo Maia, sem dúvida. E eu colocaria Nestor e Lucas no meio. O Nestor caindo mais para a esquerda, o Lucas sendo mais móvel ali. Pablo Maia e Alisson cobrindo os dois. E na frente, André e Calleri.
Nossa, mas meu já tá pronto aqui.
Sabe por que eu coloquei o Rafinha? Porque quando você tá atacando, o Rafinha vira um terceiro zagueiro.
Sim.
Então a modulação do 4-4-2 para um 3-5-2, ela pode dar certo.
Também.
Renatinha, o seu São Paulo.
Eu vou de Igor Vinícius. Cara, o Rafinha é uma incógnita para mim. É. Pela idade, pelos poucos jogos que ele...
Se todo mundo tiver em condição de jogar...
Não, eu vou de Igor Vinícius. Hoje o Rafinha não é meu titular. Eu gosto do Igor Vinícius, mesmo porque ele era titular. Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick. O Wellington estando à disposição, né? Também tem essa. É. E o Wellington ainda, né? Sim. Mas enfim, Pablo, Alisson, Pablo Maia, Nestor, Lucas, Luciano e Caleri.
Alisson, Pablo Maia, Nestor.
4-3-3.
Quem tá
Lucas,
frente?
Luciano e Caleri.
Lucas, Luciano e Caleri. É bom também.
O Ferreirinha, pra mim, é um espetáculo de reserva pra aquele cara que você precisa de alguém pra mudar o jogo, pra, sei lá, dar uma desequilibrada. Cara, ele voa.
É. E pra mim, o Luciano e o André Silva, assim, qualquer um dos dois poderia ser titular no meu time. Qualquer um dos dois. Lá na frente, não no meio.
Porque hoje eu não abro mão do Luciano. Então, a confiança hoje, que ele tá, não
hoje,
dá.
Hoje, dia 14, né? Hoje, dia 14, o Luciano é titular pra mim. No lugar do André Silva. Os últimos jogos do André, eu acho que ele não foi tão bem. Mas se em algum momento o André Silva entrar e for bem, às vezes o Luciano oscila. Então não é problema trocar. Porque você tem duas peças de boa qualidade lá na frente, né? O Luciano, muitas vezes, ele acabou jogando no meio e não foi tão bem. Só que é aquilo que vocês falaram no começo. Toda vez que o Luciano pisa na área, ele mete gol.
Não, e gente, é perigoso. O Luciano é um cara que tá no clube há muito tempo. Ele merece também, pelo que vem fazendo. É um cara importante em jogo de Libertadores, né? Tem uma liderança no grupo ali. Ele, o Arboleda, o Caleri, o próprio Lucas. São caras muito fortes pro time, eu acho, né? Mentalmente falando também.
Sim. Não, é um time bom. Ó, o São Paulo tem o Barcelona de Guayaquil, quinta. Aí na próxima quarta, o Águia de Marabá.
Tem o Cruzeiro no domingo.
Tem o Cruzeiro, né? Na segunda-feira.
Mais
Cruzeiro...
uma segunda pro Sombra não vir, hein?
O Cruzeiro do Cássio.
Mais um migué. Cruzeiro do Cássio, é verdade. Aí tem o Águia de Marabá. O jogo contra o Inter foi adiado, que seria dia 25. E depois, na outra semana, a última do mês, São Paulo e Taxeres de Córdoba, para definir a primeira colocação. No grupo, provavelmente.
É isso.
Né? Então, uma sequência que, assim, não é das mais fáceis, mas, assim, tudo em casa, né? Tudo São Paulo jogar em casa. Grande chance do São Paulo sair bem, não só sair vivo, mas sair bem, né?
Eu tava conversando, né, com alguns membros de torcidas organizadas do São Paulo, né, lá no Atacama. Os caras não estavam aguentando mais, falaram assim, putz, ainda bem que veio essa sequência, porque eles não aguentam mais viajar. Os caras fizeram parar... Aí eles foram pra...
Salvador, né?
Antes de Salvador, eles foram pra Juazeiro. Eles foram fazer lá o barco do Petros, um lance lá. Aí foram pra Salvador. Caramba. De Salvador, de ônibus até o Chile. Voltaram pra São Paulo contra o Fluminense. Cara, imagina isso.
Nossa.
É desumano.
É cansativo. Cansativo demais. Fazia tempo que São Paulo não tinha uma sequência tão longa assim, né? Fora de casa, né? Mas...
Tô vendo
lá.
Um vídeo aqui que soltaram do Arboleda entrando no vestiário depois do jogo de ontem, mas já tava todo mundo lá esperando por ele, né? Uma festa, uma farra.
Ele é uma figura.
Não, e ele e o Alan Franco, falam que o Alan Franco é pior, né? Resenha. Imagina esses dois juntos.
Putz, e os dois estão jogando muito bem.
Muito
bem,
impressionante.
Né? O Adilson Luiz manda aqui. Grande Perrone, obrigado pela foto ontem. Me manda o contato pra mandar a camisa de metal tricolor.
Ah, que legal. Vou mandar sim, cara. Quero usar essa camisa metal tricolor aqui no Semana Tricolor.
Isso aí, tá vendo?
Essa daqui já é uma meio metal tricolor, né?
O Ed do Iron Maiden, né?
Muito Morra bom. Com as suas botas.
Muito bom.
Morra ele, com as suas chuteiras.
Ele Boa. Que deu entrevista pro Bial, né? Bruce Dickinson.
É
muito bom.
Pro Danilo Gentili também.
Também. Pô, o cara faz tudo. Pilota avião, é vocalista. Cara, é monstro. Só faltava ser atacante de futebol. E vamos ler mais mensagens aqui, superchats, né? A produção vai colocar na tela pra gente poder dar uma lida aqui. Tem uma do Daniel Jean-Pierre, que ele mandou somando tudo o valor de pizzas aqui pra gente já, né?
Boa.
Tem essa daí de R$10,90 que ele fala: boa noite, pessoal, carteira e vitória, opiniões.
Nada a declarar, boa sorte pra ele.
Pra quem diz que quanto mais se perde, mais próximo fica da vitória, ele tá pertinho da vitória já.
Verdade. Teve outra dele também que ele mandou R$27,90, aí a pizza paga. Rumores que o Boca está interessado no Rames, só que com o salário que ele cobra dá para comprar o Boca e o River todo mês. muito bom. Que vá, né? Que vá. Se for assim, né? Se Deus quiser. O Eduardo Patrício, conseguimos ter base diferente, ter força para todas as competições? Temos dois times nesse plantel?
Temos dois times no plantel, temos. Eduardo. Eu acredito que temos dois. Isso não quer dizer que vai ser forte todo o tempo, né? Vai oscilar um pouco, mas eu acredito que o São Paulo chega forte, não só nas Copas, como foi no ano passado, que a gente acreditou, como no Campeonato Brasileiro também. Eu acho que se o São Paulo focar no Brasileiro, São Paulo chega forte, com o elenco atual. Sim. Tem mais possibilidades do que no ano passado.
Porra, a gente só tinha Erisson e David para mudar jogo, esse ano tem mais gente, né? O Gustavo Scarpetti, que é assinante do canal também, ele manda aqui: fala, seus doidos, a cada jogo Zubeldía mostrando ousadia e conhecimento, não só do elenco, mas também dos adversários, resgatando e motivando jogadores esquecidos, fora suas coletivas que são ótimas. Abraços.
São mesmo, Gustavo.
Ah, legal.
As coletivas são ótimas, eu confesso que eu entendo muito pouco, mas se os jogadores entendem, pra mim tá tudo certo. Mantenha os jogadores lá
entendendo. E eu não entendo nada.
Ele citou até o Ferguson ontem, né? Como um exemplo, muito bom.
Falou de bússola, né? Bússola.
Com balão, sim, balão, né? O Eduardo fala que eu vou levar meu filho de 7 anos pela primeira vez na quinta, no Morumbi.
Sensacional.
Sou do interior, vou de carro. Alguma dica? Os estacionamentos em frente aos portões é uma boa?
Chega cedo.
Chegue cedo.
Chega
não pare.
Bem cedo.
Antes do busão, senão você trava, não passa.
Não pare com flanelinhas, porque já viu. É. Se você quiser andar um pouquinho, deixa lá no shopping.
Ah, Lucas Moura volta quando? Douglas Carvalho, vocês falaram então, na quinta, né? Muito provavelmente.
Provavelmente quinta-feira ele está jogando contra o Barcelona.
Mas à disposição no banco ou...
Ele já estaria, teoricamente. Se precisasse, ele jogaria contra o Fluminense.
Sim,
tá.
Sim.
Mas...
Por precaução,
Por precaução, vai jogar contra o Barcelona. Precisamos dessa vitória, né?
Sim.
A gente precisa fazer o máximo de números de pontos possíveis para a gente poder jogar no Morumbi o jogo de volta.
Claro, claro.
Contra a maioria.
Até porque o Tajeres ganhou hoje do Cobressal no finalzinho, né? Então deu uma disparada ali. O Leandro Xavier, é impressão minha, o Zubeldía não gosta de jogador mais velho e experiente. Rames nem no banco ele deixa. E o Luiz Gustavo só jogou contra o fraco Águia na Copa do Brasil. Rafinha que se cuide. Acho que não é por idade não, né, Rê?
Não, acho que não. Acho que o Rames é porque a gente já sabe, né? Estamos, acho que, cansado de saber. O Luiz Gustavo tá voltando também, né? Sim. Foi bem, aliás, contra o Águia de Marabá, fez gol. E o Rafinha tem que estar à disposição para ver o que, que ele vai. Pra gente ver o que, que ele vai fazer. Não faço a menor ideia, assim. Como Exato. É que tá o Rafinha, né?
O Rodrigo Malavase, né? Ele manda aqui também uma mensagem. Viva Zuba, cadê o Sombra? Chupa Diniz.
Ah, o Sombra tá chupando.
Ô, louco, meu, ao vivo. Às 9h58, meu.
Ué, chupa Sombra?
Não, chupa Diniz.
Ah.
Calma. Calma.
O Sombra. Perdão, tô sem óculos.
O Sombra tá com dislexia, né? O Sombra tá numa festa infantil, galera, que ele adora
esses. Lá no Morumbi, tem buffet lá.
Aliás, se quiser convidar o Sombra pra algum evento que ele fique feliz, é festinha infantil. Ele adora, cara. Adora.
Ele se veste do douradinho, né? Putz, sabe o mascotinho do...
Ele baleinha. Ele usou uma do Chapolin outro dia, cara. Vocês não têm ideia como ficou hilário. O Davi manda aqui. O Juan precisa amadurecer um pouco. O empréstimo seria bom pra ele?
Acho que mantém no elenco. Acho que
o Zubeldía não abriria a mão dele, não.
Eu acho assim, O Juan não faz mal, cara. Ele não é um jogador que faz mal.
Inofensivo.
Ele é inofensivo. Deixa ele lá no elenco treinando, tudo. Eventualmente entrar nesses jogos do Águia, enquanto não... Sabe? Não tem tanto problema, não.
Boa, muito bom, muito bom. Aqui a gente tem mais uma, né? O Ronaldo Oliveira com a janela de transferência chegando. Quem podemos perder? Será que teremos desmanche mais uma vez, Rê? Abraços. Não sei, né?
Cara, então, a gente poderia ter perdido o Pablo
Rames,
Maia.
Né? O Rames.
Mas aí não é desfalque.
O Pablo Maia poderia sair, mas agora eu acho que não vai sair com essa,
zero rumor.
Com essa contusão. Com essa contusão.
Não, acho que agora não.
Acho que vai ficar pelo menos mais uns 6 meses aí até o final do ano.
Uhum. O próprio Alan Franco a gente achava que não ia continuar, né? Olha o que tá acontecendo.
O Deves queria levar ele pro Independente.
O Alan Franco, eu não entendo como ele saiu do time, porque ele tava bem.
É, teve
fim do ano passado, ele tava bem. Aí, de repente, ele saiu, entrou o Diego Costa. Uhum. Não dá pra entender.
Escolhas.
Uma boa saída pela esquerda. Não era a saída do Beraldo, mas não é uma saída ruim.
Não, ele recuperou ali o lado esquerdo, né? O Gladson Suzuki manda um superchat também, falando que o Lucas apareceu ontem com a camisa da Adidas nas TVs e tal, se não dá problema com a New Balance. Abraço a todos. Se eu não me engano, acho que o patrocínio pessoal dele é da Adidas.
Né? E ele tava fazendo uma ação beneficente com a esposa de Dia das Mães. Então ele não tava em compromisso com o São Paulo.
Sim.
Ele fez uma ação, acho que nos camarotes, se eu não me engano.
Ah, legal.
Né? Deram presentes para as mães.
Eu vi algum post sobre isso.
E o Lucas é patrocinado pela Adidas.
Sim, sim. E aí só agradecer aqui também. Tinha uma mensagem aqui que eu vi. O Júnior Santos, né? Parabéns à bancada. Tô no canal aqui pela primeira vez, já virei fã.
Pô, valeu, pode assinar. Assina e manda seus amigos assinarem também.
Beijo.
Obrigado.
Inscreva-se, espalhe pros amigos aí, porque a gente vai pros palpites agora, porque teve uma pessoa aqui que agora resolveu acertar tudo quanto é palpite, cravar, tá fazendo milhões de reais em bets, porque tá cravando tudo, né? Mas teremos aí, então, São Paulo e Barcelona de Guayaquil no Morumbis, quinta-feira às 21h, Libertadores. E aí agora a gente vai para os palpites aqui do Semana Tricolor. Daniel Perrone, o que o senhor acha que vai acontecer?
Jogo difícil para o São Paulo, 3-0 Tricolor.
Bem difícil, hein? Bem difícil.
2-0.
2-0 para o São Paulo.
Sim, claro, óbvio. Mas iludido é impossível, para variar um pouco, né?
É o meu palpite, 2-0 também, que era o de ontem, né?
Imagina.
E quase acertei.
São Paulo sempre toma gol, né? Não sei por que eu falo 3-0.
Né?
Sempre um golzinho o São Paulo tá tomando.
E toda hora é um 3-1, né? Toda hora
3-1. Mas é que pode tomar gol. Ganhando não tem problema nenhum.
O Barcelona é uma equipe que deixa muito espaço. Não vai vir para ficar tudo atrás, né? Acho que não, acho que vai vir tentar ganhar pela honra, sabe? Já tá eliminado.
Até pra tentar ir pra Sul-Americana, né?
Sim.
E aí vão tentar de tudo. Mas temos aí, então, quinta-feira, Morumbis, 21h, e a gente tem esse jogo. E tem mais um palpite também, porque a gente tem São Paulo e Cruzeiro segunda-feira, mais um jogo de segunda-feira, dia 20, às 21h no Morumbis de novo. São Paulo e Cruzeiro, Perrone.
Com Cássio ou sem Cássio?
Acho que ainda sem Cássio.
Com Cássio aonde? Zoeira.
Então, eu acho que São Paulo ganha esse jogo também. 2-1 pro São Paulo em cima do Cruzeiro. Esse eu já acho que não vai ser tão fácil quanto
Morumbis,
o
né?
Barcelona.
Morumbis. Eu vou de 3-1 São Paulo.
Esse eu acho que vai ser 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro São Paulo.
Cruzeiro tá mal.
Tem um camisa 10, não sei se é 10.
Mas sempre faz gol, São Paulo sempre toma gol.
Tem um meio do Cruzeiro que eu acho bom lá, esqueci o nome dele. Tá fazendo gol lá, fez um golaço esse fim de semana aí. Esqueci o nome dele.
Matheus Pereira.
Boa, valeu produção.
Esqueci. Sorte que temos produção aqui.
Boa.
Esqueci, muita coisa pra decorar, não tem como, né? Mas legal, legal. Então temos aí nossos palpites registrados aí, São Paulo e Barcelona, São Paulo e Cruzeiro. E aí a gente sempre pedindo para vocês, claro, deixarem seus likes, se inscreverem, deixando os agradecimentos aqui, ó, Josafá, Davi Garófalo, que aliás mandou parabéns pro senhor, que a gente não teve oportunidade de deixar parabéns, né?
É meu aniversário 58, domingo.
58, né?
Agora? Esse domingo agora?
Domingo, passei no Atacama.
O último.
Ah, não, foi já.
Foi agora.
Pô,
passei.
Parabéns.
Passei no Atacama.
58
anos, a gente tem
caramba,
que
comemorar, né?
58.
Desculpa, peço desculpas aqui.
Olha.
Publicamente minhas desculpas, tá? Desculpa. Parabéns.
Problema.
Muita saúde.
Eu não sabia que era o aniversário dele, mas aí eu vi uma foto dele tipo Avengers, que ele faz aquela fotos assim, olhando pro horizonte assim, sabe? E aí ele no Atacama assim, falei, caramba, olha lá o trailer, parabéns, viu? Saúde.
Obrigado, foi muito bacana essa viagem pro Atacama, foi a única viagem que eu fui de Libertadores e depois conheci o deserto, cara, é uma coisa que eu recomendo pra todos, cara, muito legal, passeios irados, né?
Paisagem linda.
4.500 metros de altitude, aí o motorista me deu um punhado de folha de coca pra botar na boca, e eu achei que era pra comer. Aí eu comecei a mastigar aquela folha de coca, comecei a passar mal.
A língua...
Vomitar verde, assim, no passeio.
A língua dormente.
Meu Deus do céu, cara, que coisa horrorosa aquilo.
Fazer o chá, lembra do Zete?
Então. Chá de coca. Aliás, eu tomei tanto chá de coca que hoje aqui eu ia ser barrado no antidoping.
Oh, meu Deus.
Ele ia estar pendurado no lustre aqui.
Juliano Ricardo... Ó, vou fazer com você o que o Fernando Diniz fez com o Luciano, hein?
Bicentenário. Xingar você. Parabéns pelo bicentenário do Perrone.
É a tua progenitora.
Que isso, vai, respeito o nosso espectador. Highlander Perrone, Emerson Garcia manda aqui. Parabéns aí, muitas felicitações aí pro Perrone. Falando que parece, falaram que se você cortar o cabelo e a barba um pouco, vai parecer o Zubeldia. Já tinha falado aqui mais cedo.
Eu vou tirar a barba, vou fazer um teste, tirar a barba pra ver se eu, renovo, né, uns 10 anos aí.
Rejuvenesce.
Se eu rejuvenesço. Highlander, o Perrone. Isso aí, Highlander.
Não rejuvenesce, não. Mas, ó, Rê, recados finais aí? Alguma mensagem final pra galera?
Ah, vamos São Paulo, eu acho que tem que aproveitar agora esses próximos jogos no Morumbi para pontuar, para continuar motivado, cada vez mais confiante, porque as coisas, ao que parecem, vão muito bem, obrigada, né? Eu acho que a tendência agora também com esses jogadores que voltam, o próprio Lucas, o próprio Calleri, que não deve demorar, pô, aí a gente vai ter que escolher, né? Quem vai jogar, isso é bom.
Eu queria deixar
um
recado.
Aquela famosa boa dor de cabeça,
sim,
né?
Sim. Importante ter boas dores de cabeça, né? Importante a gente ter elenco.
É.
Queria deixar um recado assim, importante, né? O São Paulo divulgou que nessa terça-feira, vulgo amanhã, mas terça-feira, está chamando voluntários para ajudar a empacotar tudo que eles receberam para levar para o Rio Grande do Sul. Eu vou estar lá.
Que horas, né?
A partir
vai?
Das 9 da manhã. Eu devo estar umas 9h30. Eu vou estar lá e eu acho que todo mundo que quiser ajudar, né, a organizar as doações, é muito importante.
Isso aí.
Muito legal mesmo. A iniciativa e é o que todo mundo tem que fazer nesse momento, ajudar de alguma forma, né? O São Paulo vem fazendo muito bem feito.
Como puder, sabe? Seja com dinheiro, roupa, ração para animais, remédio.
Remédio, né? Água.
Coisa. Água.
Água.
Qualquer coisa. Isso. Qualquer coisa, assim, a situação está bem crítica mesmo. Ajude como puder. A gente sabe que grana às vezes é difícil, a gente não confia, sabe, onde doar e tal. Mas tem muitos programas sérios aí e muitas entidades. E
essa do São Paulo, toma cuidado com o Pix falso, né? Porque teve gente que colocou lá aquele Rio Grande do Sul e botou um outro Pix lá pra ir todo na conta do.
Tem gente que é sacana também, né, cara? Até numa fase dessa aí. Alguém falou isso aí esses dias, né? É nesse tipo de situação que você vê a verdadeira essência das pessoas, né?
Sim.
Então, procure os canais corretos, oficiais aí para fazer sua doação. Ou essa ação do São Paulo mesmo, né? Que você sabe que tá vendo ali os mantimentos, as coisas indo pro destino correto. Então, vamos ajudar aí o povo do Rio Grande do Sul. Certo? Então, voltamos.
Certíssimo.
Semana que vem.
Terça.
Terça-feira de
mais
novo, né?
Mais uma terça.
Mais uma terça.
Mais uma vez, porque a CBF...
E mais uma segunda com 40 mil pessoas no Morumbi.
Boa.
Mais
de 40.
Pode colocar.
Mais de 40.
Boa,
mais de
40. Isso. Bora.
Isso aí. Beijo. Estaremos de volta, então.
Boa semana pra vocês e até semana que vem. Valeu. Vamos,
isso aí. Vamos, tricolor. Valeu, galera.